Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? É muito bom ver vocês, né? É muito bom estar com vocês aqui, vendo o rosto de muitos que eu não via já há muito tempo. Né, Felipe? Muito bom estar aqui com vocês. Como o pastor falou, a gente está num momento muito difícil, um momento muito conturbado, mas eu creio, irmãos, e eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, que com sabedoria e com a ajuda do Senhor, a gente vai vencer todos esses desafios, todos esses desafios, amém? Então, você que está assistindo essa palavra pela internet, a Bíblia diz que onde estiverem dois ou três reunidos em nome do Senhor, Ele estaria no meio deles. E eu te convido agora, nesse momento, a crer somente. Espera, pois no Senhor. Espera nele, somente nele. Amém? Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra. Eu queria que você pudesse ler comigo, lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, capítulo 2, no versículo 12. Abra aí a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, abra o seu app. Hoje em dia é tão fácil, né, a gente ter uma Bíblia na mão, né? Muitas das vezes a gente não lê, ela está tão fácil e a gente não lê, né? Ela está tão ao nosso alcance e a gente fica tão envolvido com outras coisas que a gente não tira tempo para ler dessa palavra. Todos acharam? Diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu quero orar. Paizinho querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, compartilhando da tua palavra com os meus irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o teu Espírito, Senhor, possa ministrar a cada coração, em nome de Jesus, e que a tua palavra, Senhor, possa operar aquilo que está no teu coração, para cada um que ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmãos, o conhecimento, ele faz toda a diferença na nossa vida. Se a gente compra um determinado equipamento, ou uma máquina, ou até mesmo um automóvel, e a gente não sabe utilizar ele direito, como tem que ser, a gente não vai ter o desempenho que aquela máquina ou aquele equipamento, ele pode nos entregar. Porque a gente muitas vezes está usando da forma errada. Quem aqui já usou alguma coisa da forma errada? Eu já usei, né? Inclusive tem vídeos na internet te ensinando a usar um monte de coisa que você fala, poxa, eu não sabia que isso era para isso, né? E a gente vê uma série de facilidades que a gente não utiliza por desconhecer, por não conhecer aquilo ali. E essa ignorância, né? A ignorância, né? De ignorar, né? De não conhecer determinado assunto, determinada coisa, nos priva de utilizar de algo de forma plena, né? Eu estou falando aqui de equipamentos, de máquinas, de alguma facilidade que a modernidade, o dia a dia nos proporciona. E a gente, por falta de conhecimento, a gente não utiliza bem, né? E também, irmãos, uma outra questão do conhecimento é que não adianta muita coisa eu conhecer, mas não aplicar. Se eu conhecer, se eu souber, mas não aplicar, é a mesma coisa de que não conhecer. Dá no mesmo. Eu sei, mas eu não aplico. Então, fica elas por elas, né? Eu continuo sem obter os benefícios que aquela facilidade, aquela coisa me proporciona, né? Agora, irmãos, imagina o seguinte. Eu tenho o Espírito Santo, cada um aqui tem o Espírito Santo dentro de si, todos que estão assistindo têm o Espírito Santo dentro de vocês, que foi dado gratuitamente. O Espírito Santo habita em vós. Ele habita em vós para um propósito. Cada um aqui tem um propósito. O Espírito Santo habita em você para que você se mova em um determinado propósito, que não é igual ao meu, que não é igual ao do pastor Silfar, nem do pastor Márcio, que não é igual nem da sua esposa, nem do seu marido. Cada um tem o seu. Por isso que tem muita gente frustrada, porque ela olha um determinado padrão e ela acha que ela tem que atingir aquele padrão ali. E por isso ela se pune e ela para. Ela não avança naquilo a qual Deus a chamou. Quem disse que você tem que ser um pregador itinerante? Quem disse que você tem que ser isso ou aquilo? Você é aquilo que Deus diz que você é. E você sabe disso? Você já parou para pensar e você conhece isso? Você sabe disso? O Espírito Santo faz morada dentro de você. O Espírito Santo, ele mora dentro de você para um propósito. E aí a gente pensa, a gente até duvida disso às vezes, né? Porque a vida não anda, as coisas não acontecem, mas pode ser que não aconteça do jeito que você quer, do jeito que você imagina que tem que ser. Você já perguntou para o Senhor o que é, como tem que ser, qual é o meu propósito, quem o Senhor diz que eu sou, quem o Senhor diz que você é? E aí você fica buscando padrões, buscando atingir determinados níveis, se comparando, né? Eu costumo dizer que a comparação, irmãos, é como se fosse uma arma, né? Só que ela tem a culatra aberta, né? Quando você dispara na comparação, aquilo volta para você e acaba com você, te arrebenta. Então não se compare com ninguém, irmão. Seja você em Deus, seja você no Espírito Santo que habita em você. Não duvide disso. O Espírito Santo habita em você para um propósito, para algo grandioso, irmãos. Deus, ele vai trabalhando na nossa vida, irmãos, para que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Ele vai trabalhando na nossa vida, nos transformando de glória em glória, na imagem de Jesus Cristo, na direção de uma plenitude que foi reservada para nós. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Né? As coisas velhas já passaram, não é isso? Então, irmão, se você é uma nova criatura, você precisa o quê? Crescer, aprender e crescer e aprender e crescer. Assim como uma criança, né? Ela vai aprendendo gradativamente até atingir a maturidade. Mas a gente falha muitas vezes porque a gente não se dá o trabalho de conhecer o que a palavra diz sobre nós. Quais são os alvos? Quando Paulo diz, prossigo para o alvo. Quais são esses alvos? Que alvo é esse? Ele diz, prossigo para o alvo que é Cristo. Então, irmão, seria uma maravilha se a gente já viesse sabendo tudo, não é verdade? Se a gente não precisasse aprender nada, né? a gente desse total liberdade para a preguiça, né? A gente não pudesse, não precisasse aprender nada, né, Felipe? Não precisasse buscar conhecimento nenhum. Buscar conhecimento dá trabalho, não dá? Desgasta, né? Exige energia, não é? Seria muito bom, irmão, se a gente já viesse pronto, já viesse tudo pronto para a gente, mas não é assim. A gente precisa conhecer, aprender com tudo que Deus tem a nos ensinar. E isso a gente consegue através de quê, irmãos? Qual é o caminho que a gente consegue isso? Como a gente consegue isso? Através de quê? Da onde? Da onde? Da palavra, das escrituras. Não tem outro lugar, não tem outro meio da gente conseguir isso. Não existe. É só assim. Só assim que a gente vai conseguir. É somente através do conhecimento das escrituras, de ouvir a palavra, que uma coisa nova, ela começa a ser feita. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Você é uma nova criatura e você precisa crescer nessa novidade de vida. Você não precisa se comparar com ninguém. Você precisa avançar. Você precisa crescer. Crescer aonde? No conhecimento da palavra. Ah, é muito difícil, eu não entendo. A gente vai chegar lá. Irmão, a gente recebeu uma herança tremenda. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. A gente é herdeiro junto com Ele. Mas uma herança, se eu recebo uma herança, de repente eu tenho uma herança agora, alguém deixou uma herança para mim, né? E eu nem sei. Alguém deixou um dinheiro forte para mim agora, aí, uma herança que eu não sei. Faz alguma diferença na minha vida? Eu não sei. Eu conheço a herança. Eu sei que ela existe. Ela está na minha mão, no meu bolso, na minha conta bancária? Não. Então, de que essa herança me serve? De nada. De nada. Porque eu não conheço. Nada vai adiantar. Eu não vou usufruir dessa herança. Nunca vou receber. Nunca. Porque ela é desconhecida minha. Eu não conheço. A gente precisa, irmãos, entender que existe uma herança que nos foi dada. Mas Paulo também diz uma coisa bem interessante lá em Gálatas, no capítulo 4, que ele diz que quando o herdeiro é uma criança, ele em nada difere de um escravo. Ele precisa de tutores até atingir uma maioridade para que ele possa usufruir da herança, né? Então, a gente não recebe porque a gente não amadurece. E a gente não amadurece porque a gente desconhece. Por isso a gente não amadurece. A gente tem uma nova aliança, a gente se orgulha dessa aliança. Eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou abençoado, eu sou príncipe, eu sou princesa. Mas a gente não conhece, a gente não sabe os pormenores dessa aliança. A gente não sabe. É igual um matrimônio. Felipe é casado com a Beth. Eu sei disso. Conheço eles há muito tempo. Mas os pormenores dessa relação, quem sabe? Só vocês dois. Porque vocês estão dentro da relação. Vocês vivem essa relação. Então a gente se orgulha dessa aliança, mas a gente não conhece as implicações dessa aliança, a gente não conhece os benefícios dessa aliança. Somente conhecendo a verdade, irmãos. O que a Bíblia diz lá em João 8:32? Foi falado hoje aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. conhecereis a verdade. A gente não basta... Não basta apenas a verdade em si, irmãos. Eu preciso conhecê-la para que algo aconteça. Eu preciso conhecer. E esse conhecer aqui, esse conhecer da Bíblia, né, está ligado a relacionar-se com ela, a ter intimidade, a conhecê-la e permitir ser liberto por ela. Você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. Mas você precisa se relacionar com ela. Você precisa estar com ela. Somente através do conhecimento, da leitura, ouvindo a palavra. O que que a gente tem feito, irmãos? Eu resolvi trazer essa mensagem aqui, irmão. Aconteceu uma coisa essa semana. O meu telefone estava com gastando muita bateria, né? E aí eu fui ver lá, tem um lugar que você olha lá que diz, né, o que está consumindo a sua bateria, né? Aí quando eu abri, né, óbvio, está lá o WhatsApp, né, com 70 e tantos%, né? Instagram veio logo em seguida ali com 10 e pouco, 20, depois vem um monte de picadinho, e lá embaixo, irmão, lá embaixo estava lá o app da Bíblia, lá com 1%. Eu olhei, eu falei, pô, tem alguma coisa errada? Isso não está bom, né? Estou usando pouco, né? Estou ligando pouco a Bíblia, né, pastor? Estou ligando muito pouco, né? Então eu falei, pô, isso... Está certo que eu uso muito o WhatsApp também para trabalho, uso bastante... Mas foi só uma alegoria para mostrar como é que a gente desperdiça muito o nosso tempo, muitas vezes, e não se aplica a conhecer aquilo que é mais importante para a gente, aquilo que vai fazer com que a gente se torne uma pessoa melhor a cada dia. Porque a Bíblia diz que a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. A gente precisa, irmãos, viver um nível de compreensão dessa informação. Porque muita gente tem só informação. A gente ter só informação também não nos adianta muita coisa. A gente precisa ter o relacionamento com aquele que está aí dentro de você. Quem está dentro de você? Quem está dentro de você, irmão? Não duvide disso, não duvide disso, não duvide disso. Ele habita em você. Então você precisa ter relacionamento com Ele, para que esse conhecimento da palavra possa operar na sua vida, fazendo com que aconteça o quê? Uma mudança, uma transformação, né? Porque, irmãos, eu vejo às vezes algumas discussões, né, que causam até tristeza, né? Muita gente discutindo muita coisa acerca da palavra, falando apenas da letra em si. Mas quando a gente percebe, está sem vida. A gente pode conhecer através da carne. Certa vez Jesus falou para Pedro assim: Pedro, parabéns, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou essas coisas. Então, irmãos, é possível a gente entender pela carne, a gente perceber pela carne, através do conhecimento natural e humano. Eu só quebro isso a partir do momento que eu entro nesse lugar de conhecimento e peço: Espírito Santo, me ajuda a entender as tuas verdades, me ajuda a perceber, Senhor, a tua palavra para a minha vida, para a minha vida. O que você quer para a minha vida? Essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser a nossa aplicação. Você quer ver? Precisa abrir a Bíblia não, lá em 2 Coríntios, Paulo diz assim também, ó, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A gente pode, irmãos, conhecer Ele através da carne, mas a gente precisa conhecê-Lo através da revelação. Ah, o que é revelação? O que é isso? Eu nunca soube o que é isso. É a capacidade de você entender, irmãos, as coisas no nível espiritual. É isso. Você adquire o conhecimento, você conhece as Escrituras, você se alimenta daquilo, e aí o Espírito Santo que habita em você, ele vai fazer com que, ele vai mexer nesse caldeirão com todos esses ingredientes que você já colocou. Ele vai mexer naquilo ali, e aquilo vai virar alimento, irmãos, para você. Aquilo vai te alimentar, porque você vai estar conhecendo, você vai estar pegando aquilo que você obteve na via da razão e transformando aquilo em revelação para a tua vida. Essa responsabilidade, eu tenho que dizer, que é sua. Não é de mais ninguém. Não é do pastor. É muito bom estar aqui com vocês. A gente sente saudade do culto presencial. É muito bom estar aqui com os irmãos, mesmo que de forma reduzida. É um prazer estar aqui servindo os irmãos. Mas essa responsabilidade é sua. Ela não pode ficar reduzida só a esse momento aqui. Ela é sua, de saber, de obter da palavra esse conhecimento e fazer com que, e deixar com que o Espírito Santo transforme isso, que ele pegue essa matéria-prima, né, e faça disso alimento para a sua vida. Lá em João 14 diz assim, ó, mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, Jesus falando, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tem como lembrar de alguma coisa que eu não ouvi? Ou alguma coisa que eu não li? Ou alguma coisa que eu não sei? Tem como eu lembrar? Não tem, né? Não tem como. Eu só vou lembrar daquilo que eu conheci, né? Então aqui Jesus diz, ó, o Espírito Santo vai fazer vocês, pode ir, confia. O Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem de tudo quanto eu disse para vocês. Tudo que eu disse para vocês era a palavra falada, né? Era Jesus ministrando diretamente a vida deles. Essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é sua, não é minha, não é da sua esposa, não é do seu marido, dos seus filhos, é sua, não é do pastor, ela é sua. Você que precisa pegar isso, esse conhecimento, você precisa conhecer tudo o que você recebeu. Porque a gente recebeu, mas a gente não conhece. E se a gente não conhece, a gente não usa, a gente não usufrui. É minha responsabilidade. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Está lá em Colossenses. Irmãos, a palavra ela não vai cair do céu, não. Ela já caiu. já está para você. Seria bom se a gente fizesse um, né, ficasse lá e a palavra viesse, né? Espera aí, que eu estou recebendo a palavra. Espera aí que eu estou sentindo a palavra vindo. Espera aí que eu vou... Não, você tem que ler, você tem que conhecer. Como eu falei, hoje em dia é tão fácil. Antigamente não tinha aplicativo, não tinha nada. Hoje a gente tem a Bíblia em qualquer lugar. Faça grupos de estudo, faça... Procure, irmão, se aplicar nisso. Procure. Porque, como eu falei, quando você... Uma indústria, irmãos, sem matéria-prima, ela não é nada. Uma indústria sem matéria-prima, ela não consegue entregar o seu produto ao seu público. O seu público não consegue usufruir do bem que aquela empresa, que aquela indústria fabrica. Porque não tem matéria-prima. Você, sem essa matéria-prima, você não vai conseguir produzir aquilo ao qual Deus tem te chamado para fazer. Irmão, se o seu propósito, pode ser que o seu propósito seja você falar de Deus para uma pessoa, para um, duas, três, um grupo, não sei. Pergunta para o Senhor, não é para mim que você tem que perguntar. Pergunta para Ele. Mas se você não tiver matéria-prima, você não vai conseguir. Você precisa dessa matéria-prima que é a palavra. A gente precisa ter isso na nossa vida. A gente precisa ter essa responsabilidade de adquirir o conhecimento da palavra e deixar o Espírito Santo transformar essas verdades em atitudes, em fé na caminhada, em força, fortalecendo as nossas pernas, que por vezes vacilam, sim. A gente pode, sim, sentir medo, se sentir desencorajado, mas saiba que para cada medo seu, para cada desencorajamento que você sente, tem uma palavra de ânimo aqui dentro. Tem um antídoto para reverter isso. Aí por que que muita gente fica prostrada? Porque não sabe que já tem isso disponível. É possível que eu fique triste? Claro que é. É possível que eu fique abatido? Claro. Mas não destruído, Paulo disse. Posso estar abatido, mas não destruído. Porque ele conhecia, ele sabia de onde ele tirar o combustível para a vida dele. Que a gente precisa disso. São coisas simples, irmão. Não estou falando nada aqui mirabolante, não estou falando nada aqui extremamente difícil. Ou até que você não conhecesse. Falando só para lembrar que a gente precisa estar atento a isso. Deixando o Espírito Santo transformar toda essa matéria-prima em coisas que vão sair para a sociedade, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus colegas da faculdade, para os seus filhos. Sabendo quem você é e o que você pode em Cristo. Você precisa conhecer isso. Deixando o Espírito vivificar essa palavra. E aí sim, à medida que essas coisas forem acontecendo, né? Como eu usei o exemplo da indústria, né? Uma produção tem as suas etapas. Tem as suas etapas de produção até chegar ao produto acabado. Nós também. A gente vai crescendo de glória em glória. São os processos que a gente vai passando. Mas a gente vai avançando. A gente vai avançando. O ajuntamento é muito bom. é saudável, a gente mata a saudade. Os pastores estão aqui, os ensinos que são ministrados, tudo isso é ótimo, te serve de apoio, te serve de estímulo também. Os pastores estão aqui para te auxiliar, para te discipular, mas a grande responsabilidade é sua. Não adiantaria nada os pastores discipularem, a gente vir para o culto, cantar louvores, mas se a gente não se encher da palavra, a gente vai ficar por aí, perambulando, nunca nem crescendo, quanto mais chegando à estatura de varão perfeito, à altura de Cristo. Gaste tempo, irmãos, gaste tempo descobrindo isso. Descubra. Tem dúvida? Pergunte. Gaste tempo com isso, que você vai ver. Eu garanto para você, eu te garanto, que o que você vai produzir vai ser excelente. O que vai sair de você vai ser diferente. A sua vida vai começar a mudar. Amém? Quem está entendendo? Amém? Amém? Precisamos disso. Esse é o nosso alimento. Esse é o meu respirar. Amém, irmãos? Que a gente se permita ter esse tempo. Como eu falei, quando eu vi lá no meu telefone, né, a quantidade de bateria gasta lá com a Bíblia, né? Eu falei, 1%, irmão? 1%? É pouco demais, né? É pouco. Essa palavra é para mim também, irmão, não é só para você, não. A gente precisa, quando a gente vê, a gente está vencido pela preguiça, pelo comodismo. Nunca ache que você sabe tudo, você não sabe tudo. A gente nunca vai saber tudo. A grande tacada do conhecimento é a gente sempre ter certeza de que a gente não sabe. Que tem mais coisa ali que a gente precisa saber. Não caia no engano de achar que você sabe tudo. Porque aí você vai cometer os maiores equívocos da sua vida. Então busque, irmãos, conheça aquilo que você recebeu, conheça e se permita que o Espírito Santo trabalhe isso na sua vida. Com certeza, você vai ver uma mudança de vida em você. Amém, irmãos? Essa era a palavra que eu tinha para trazer para vocês hoje. Que você tenha uma boa semana, que o Senhor fale contigo, que o Espírito Santo que está dentro de você possa promover uma ebulição dentro de você, que você fique inquieto, querendo colocar matéria-prima para dentro. Eu preciso de matéria-prima, eu preciso, minha produção está parada, minha indústria está parada, eu preciso produzir. Uma indústria parada sem produção, o que acontece com ela, irmão? Vai falir, não é verdade? Então que a gente tenha isso em mente, irmão. Uma palavra bem simples, mas de coisas que podem transformar a nossa vida, fazer com que a gente torne tudo diferente na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa vida. Somente pela palavra, irmão, somente pela palavra. Não tem outro jeito. Conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Vai libertar você. Mas você precisa conhecer. Não basta saber que a verdade está ali. Ah, eu sei. Ah, mas eu não conheço. Eu preciso conhecer. Eu preciso saber os pormenores disso. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Quero abençoar a tua vida. Que você tenha uma boa semana. Que o Espírito Santo abunde em você nessa semana. Amém? Obrigado, irmãos. Obrigado.